Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Ora, muito boa noite a todos os nossos ouvintes. No ar sou eu, Hélder Ferreira e também Joel Magina. Hoje o nosso Pedro não está cá no estúdio, está aí muito bem a celebrar o seu aniversário, portanto também merece esse dia de descanso e portanto espero que esteja bem, que o jantar possa cair um bocadinho menos bem, dependendo daquilo que vai acontecendo em Vila do Conde, mas para já sei que está um empate, portanto, relativamente ao Rio Ave Sporting. Mas vamos ver, que corra tudo bem com o Pedro, cá vamos nós estar no estúdio a falar sobre as incidências durante este fim de semana, sobre os resultados esportivos. E este fim de semana, como não temos assim muita variedade em termos de modalidades, temos o futebol e também o voleibol. Vamos começar precisamente pelo futebol e vamos começar pela Flowgrade.
Passe de Letra. Futebol.
Pois é, vamos começar cima para baixo e olhando para aquilo que foi o resultado deste fim de semana da Flowgrade, uma Flowgrade que está a lutar então por essa manutenção dentro daquilo que é o Campeonato de Portugal, a 4ª Divisão Nacional, e o resultado frente àquele que é o líder, cada vez mais líder nessa mesma Série B. A verdade é que o resultado não foi mais positivo, o campo muito encharcado, por aquilo que podemos perceber ao longo da transmissão, não estava fácil para a prática de futebol, mas os golos apareceram na segunda parte e o Amarante, através de dois golos de Elias Gomes e penso que é Barradas, algo assim do género, a verdade é que conseguiram criar uma vantagem 2-0. Ainda reagiu com Ricardo Barros, conseguiu reduzir, mas não foi insuficiente para aquilo que é o resultado. Joel, já era um resultado mais ou menos que podia ser expectável, mas o que é certo é que acaba por ser aqui mais um contratempo para aquilo que é essa luta pela manutenção.
Sim, olá, boa noite, Helder. Já se sabia que, e o que era esperado é que fosse uma partida muito difícil para os comandados de André Ribeiro. Eu, fazendo rapidamente as contas, não sei se com esta vitória o Amarante garante desde já um dos dois lugares que depois dão acesso à luta por subir à Liga 3, mas fica a um ponto ou dois, e em casa, ainda para mais em Amarante, que com o apoio dos seus adeptos, acho que esta vitória deu um alento super importante e basta agora, se calhar até nem vencer, basta se calhar até o terceiro classificado, que é o Vitória B, se não pontuar, acho que acaba mesmo por justificar, e acho que é mais do que merecido. Esta equipa que durante várias jornadas esteve invicta, tem um registro defensivo espetacular, somente com 11 golos sofridos, e era esperado que fosse uma partida muito difícil para a Flowgrade, que, atenção, vinha do melhor momento. Eram mesmo os 5 jogos sem perder, eram 3 empates consecutivos, é verdade, mas antes disso tinham acontecido essa série de 2 vitórias aos Salgueiros e também à equipa do Oliveira do Douro. Apesar da derrota perante o Amarante, eu acho que se podemos dizer mais positivo, foi mesmo o Oliveira do Douro não ter ganho à equipa do Salgueiros, e mantém-se ali uma diferença completamente que é a favor, que pode ser alcançada por parte da equipa da Flowgrade. Relembro, mantém o 11º lugar. Está a 2 do Oliveira de Douro, que é 10º na idade de descida da divisão, sim. E está a 6 dos Salgueiros, que já está numa posição segura. Relembramos que ainda tem um jogo em atraso, ou essa partida por acabar, perante a equipa do Lamelas, mas acho sobretudo que agora vem uma fase decisiva para a equipa corticeira, contando com esse jogo do Lamelas, ou com esse
que é uma equipa em crescimento também,
sim, ou com esses 80 minutos que faltam disputar, ou seja, faltam 5 partidas mais esse jogo frente à equipa do Lamelas, e acho que para a semana vai ser super importante. Não queria atribuir a palavra decisivo, mas recebe a equipa de Valadares Gaia, que está atrás da equipa corticeira na tabela. Na primeira volta sorriu a vitória à Fullergrade, e acho que agora era importantíssimo mesmo, porque ganhava, porque neste momento tem ambas 20 pontos, ganha-se a vantagem de 3 pontos, e são mais 3 pontos por esta luta da manutenção, que ainda está ao rubro, agora vamos ver. Agora, olhando para esta semana, já se previa que era difícil, mas acho que mesmo assim o gol de Ricardo Barros ainda deu uma esperança final, num terreno muito pesado, como tu disseste, onde a equipa do Amarante teve algumas oportunidades antes de chegar ao golo, e não foi assim tão fácil levar de vencida a equipa da Fullergrade, que uma vez mais conseguiu combater...
Mostrou-se novamente
competitiva, dividir mesmo a partida perante esse primeiro classificado, que já está quase a assegurar um dos dois primeiros lugares. Pensar nesta partida frente à equipa de Valadares Gaia é sem dúvida alguma um jogo para acompanhar, um jogo super importante que irá acontecer no Parque do Saquinho na próxima semana, e veremos qual será a resposta da equipa da Fullergrade, que apesar desta derrota, como disse, estava numa fase positiva, eram 3 empates consecutivos, mas vinha de uma boa fase de 5 jogos. Esperemos que a equipa do nosso concelho consiga essa manutenção, que é verdade que não está fácil, mas a verdade é que eu já olhei para esta classificação e já vi contornos bem piores.
Sim, já vemos contornos bem piores, e olhando para um outro fator, que foi o facto de que a Fullergrade durante uma boa etapa do campeonato não pôde contar com o seu principal artilheiro, Ricardo Barros. A verdade é que ele vai aparecendo outra vez a marcar uns golinhos. Pensas que também pode ser importante que Ricardo Barros apareça nesta fase em que é decisiva, a conseguir marcar os seus golos e a contribuir para a equipa?
Sim, é extremamente importante. Já vimos noutras jornadas já em Poulsen fazer o golo e ser decisivo nessa fase. Não tem sido algo regular os avançados fazerem muitos golos. Já tivemos também João Dias a aparecer até nesse jogo frente à equipa do Valadares Gaia, nessa vitória pensou por 3-0, onde marcou 2 de penalti, mas tem rodado um pouco, também já apareceu Ibra, também já apareceu Ben, Fábio Vieira,
e agora até joga com o Jaime e com o Ricardo, portanto até joga com os dois.
Mas acho que é muito importante o avançado fazer golo, e Ricardo Barros, sem dúvida alguma, que também é um jogador muito possante. Eu tive a oportunidade de ver o jogo em Oliveira de Douro, muito importante, muito difícil de combater para as defesas ou para as defesas adversárias, e depois é esse mix que tu dizes, e por isso é que também já impulsa no jogador, se calhar mais combativo,
mais móvel,
de ajuda a outros setores, e Ricardo Barros ali com aquele poder de choque que é impressionante, e daí também os golos, que é normal na época, vem dessa lesão, como tu disseste, que o afastou cerca, penso eu, 2 a 3 meses de competição, mas é um jogador que sem dúvida alguma que também é importante para André Ribeiro, e o golo é uma nota que pode ser bom para o que aí vem, porque traz sempre aquela extra confiança.
Esperemos que sim, esperemos que nessa fase decisiva consiga a Fullergrade voltar efetivamente aos melhores resultados. Agora vamos descer um bocadinho naquilo que é a tabela do campeonato, vamos descer um bocadinho naquilo que é os escalões do campeonato, e vamos até à distrital, vamos até à primeira divisão, que diga-se passagem, não é a primeira divisão, mas a principal divisão, neste caso a divisão elite, o campeonato sub-segue, em que teve este fim de semana então esse derby sempre apetecível, mas a verdade é que este ano claramente favorável ao Varense, vence 3-0 os Muris novamente, já o tinha feito na primeira volta, outra vez um 3-0, e a verdade, Joel, é que nos momentos decisivos nota-se a diferença da experiência das duas equipas, e é mais uma vez o Varense a sair dos maus resultados e a conseguir no Marques da Silva vencer convincentemente estes Muris.
Sim, é o derby do nosso concelho do do campeonato de Sobsegue. São as duas equipas que pertencem ao Conselho de Obar e que resistem neste campeonato. E como tu disseste, na primeira volta, o Farense já tinha vencido por 3-0. Nessa altura, com uma boa réplica por parte da equipa esmorizense, por várias vezes até se diz que o Farense chegou ao golo, mas até era um esmoriz que até estava a fazer pela vida. Nesta partida, e pelo relato do Rafael, pelas incidências que foi falando, não estou a dizer que o esmoriz esteve mal, mas a verdade é que parece-me que foi uma vitória muito mais tranquila por parte da equipa do Ovarense. Eu pegava muito nas tuas palavras, o Ovarense foi mais madura e neste jogo, sobretudo olhando para este resultado, olhando para todo o fio de jogo, foi uma Ovarense que soube controlar, soube pautar, chegou ao golo, ampliou a vantagem no início da segunda parte e depois desde aí acho que controlou bem o andamento para esta vitória. Deixa-me também só dar a nota que, na minha ótica, depois da saída de Miguel Moreira, cada vez mais parece, de frente à equipa do União de Lamas, é verdade que aconteceram alguns erros individuais que fizeram com que a equipa lamaciense, também por mérito próprio, chegasse aos 4 golos que depois acabaria por dar essa vitória, mas já havia uma equipa mais solta e neste jogo, tendo em conta, não estivemos lá, teve lá o Rafael, e tendo em conta o relato, já sentiu também uma equipa não muito amarrada, que parece estar a tentar regressar àquela grande frase, ou seja, senti que
a grande fase, a grande forma que apresentou no início do campeonato.
Sim, ou seja, parece estar a sair daquela zona mais escura que já esteve e que está sobretudo fora de portas. É interessante acompanhar agora a próxima partida para ver se fora de portas regressa. Penso eu que já não vence desde esse jogo frente à equipa do Mansores, penso eu que desde outubro esse jogo. Agora, tendo em conta este jogo, tendo em conta este derby, o Brense acho que consegue vencer merecidamente a equipa esmorizense, consegue também vencer sem sofrer e consegue sobretudo subir alguns lugares na tabela classificativa, porque muito se equacionava depois da derrota frente à equipa da União de Lamas, depois de uma descida, penso eu, ao quinto lugar, o que é que se poderia ser uma debandada, mas está aqui a resposta por parte dos Vareiros a dizerem que estão aqui e apesar de alguns desejos que têm acontecido, conseguem mesmo vencer a equipa dos Moris.
E olhando um bocadinho na para o derby, surpreendente este resultado, até porque tínhamos uma Ovarense que estava claudicante naquilo que era o campeonato, não vinha dos resultados mais positivos e víamos os Moris a evoluir positivamente, vinha de uma boa vitória. Surpreende a diferença, sobretudo no marcador, ainda não ter sido um jogo mais competitivo do que aquele que foi na primeira volta.
Ora bem, eu acho que o Ovarense, e não vou pegar só na juventude da equipa dos Moris, mas parece-me uma Ovarense mais competente nesta, sobretudo e tendo em conta esse jogo frente à equipa do União de Lamas e a forma como está em casa, mais competente. Eu acho que apesar da vitória dos Moris, penso eu, frente à equipa do Mansores, não está a atravessar a melhor fase. E acho que era preciso um bom esmoriz, se calhar não é um esmoriz a roçar a perfeição, mas um esmoriz muito sólido para se bater quase de frente com a equipa da Ovarense. Se calhar não estava à espera, e tendo o resultado, volto a dizer, esteve lá o Rafael, ser tão fácil e acabar mesmo com a baliza a zero, porque é um esmoriz sempre que vai fazendo os seus golos e vai disputando a partida com quase todos os seus oponentes.
Única e que até teve as suas ocasiões aqui a colar, por aquilo que ouvimos até do relato, não é, meu?
Sim, acabou por não fazer e depois a Ovarense acaba por se calhar ficar mais serena, acaba também os esmoriz por entrar naquela fase de, ou com aquela ideia de não conseguir. E acaba por Ovarense amealhar os 3 pontos. Os Moris também, que está numa posição mais débil por essa luta da manutenção, tem de regressar às vitórias o mais rapidamente possível. Penso que na próxima jornada recebe mesmo o Cesarense, que também está nesse penúltimo lugar. Hoje mesmo não teve o fecho do seu jogo porque foi interrompido perante a equipa da União de Lamas.
Vai se reencontrar por causa... com André Mendes agora?
O reencontro com André Mendes, antigo jogador da equipa dos Mouris, mas acho que agora é virar as hostes para a equipa esmorizense e o Varense tentar regressar às vitórias fora de portas. Deixa-me também só dizer, olhando para o esquema tático, há essa novidade de Alvarense regressar com uma defesa a 3, o regresso de Isaac, que é muito positivo.
Sim.
Penso mesmo que o Alvarense joga com Isaac, Guga e Arias, João Pedro lado direito e Jogueirão no lado esquerdo. Voltou a ser aposta o Douglas para o meio campo. Há esse, depois de uma defesa a 4 frente à equipa do União de Lamas, esse rodar acaba mesmo por alterar mesmo todos os centrais. Fandinho foi expulso no último jogo, mas José Santos ficou no banco. Houve essa modificação e para já nesta partida surtiu efeito. O outro destaque vai mesmo para o regresso e com um bis de Everton.
É já tinha é marcado, do Porto, será, mais velho.
Sim, já tinha marcado frente à equipa do Lamas um bom golo, uma boa finalização, e agora faz mais dois. Também está a atravessar um bom momento o avançado brasileiro da equipa da Alvarense, que também vai galopando nessa lista e vai ajudando muito a Alvarense com os seus tentos.
É verdade. Quem sabe não esquece, Everton está numa grande forma, o artilheiro, neste caso, da Alvarense, consegue então esse bije e depois com um autogolo. A fechar então o resultado final, a Alvarense vence por 3-0, mantém-se nessa luta pelos lugares cimeiros, não digo o primeiro lugar, mas os lugares cimeiros segue. Os Mouris fica com uma situação um bocadinho mais complicada, mas ainda bem dentro dessa luta pela manutenção, com esta derrota. A ver, vamos como as equipas irão reagir, podemos dizer isso, porque é um Mouris que tem que reagir a esta derrota frente a um Cesarense que é um candidato direto por essa manutenção, e é uma Varense que tem que reagir a esses...
Sim, vai à albergaria na próxima jornada. É sempre um campo tradicionalmente difícil.
Complexo.
E agora a ver, vamos, porque estou curioso para ver qual será a reação fora de portas, porque
sim,
já são algumas jornadas.
E
para ver o que é que o Varense conseguirá fazer.
A ver, vamos, o que é que o Varense conseguirá fazer. Nós, entretanto, iremos fazer agora o rescaldo também dos dois jogos da primeira divisão do Distrital de São Futebol de Aveiro, mas não sem antes irmos a um pequeno espaço publicitário e já regressamos para o comentário a esses dois jogos.
Na Carset temos mais de 300 viaturas multimarcas com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar, na Estrada 109, na Feira, na Rua 1º de Maio, ou em carset.pt.
A Junta de Freguesia dos Mouris apoia o desporto.
Pausa curtíssima para avaliarmos aquilo que foi os dois jogos dessa primeira divisão da Associação de Futebol de Aveiro, e começamos pela Zona Norte, o jogo onde tu estiveste, Joel, o jogo que opunha frente a frente o São Vicente Pereira e também o Nogueira de Regedoura. Uma primeira parte muito entretida, como podemos perceber, mas sem golos, e depois a segunda parte ainda conseguiu superar, mas aí já sim, com as equipas a conseguir concretizar. O São Vicente Pereira teve por duas vezes em desvantagem no marcador, mas a resiliência, e o São Vicente Pereira veio ao de cima, conseguiu dar o volto de face e com o Luís Pinto finalizar mesmo as contas da partida. É uma vitória interessante por parte do São Vicente Pereira, podemos dizer assim, e importante para aquilo que é essa luta pelo topo da tabela.
Claramente, muito importante para essa luta. Eu pegava nas palavras de David Rocha, onde no final da partida referiu: esta partida não vale só pelos 3 pontos, mas pelo cariz, porque já vamos lá. Olhando para o jogo, como tu disseste, uma primeira parte recheada de oportunidades, bem jogada, um grande jogo de futebol, dizer isso, de duas equipas, e acho que o que ajudou muito ao espetáculo foi que claramente os ataques estavam a levar melhor que as defesas. defesas. Na primeira parte, penso que a bola embate 3 vezes nos postes, 2 para a equipa do ADN e 1 para o São Vicente, mais uma punhada de defesas. Lembro-me de uma ou outra de Paulinho, e também lembro-me de logo no minuto inaugural, Diogo Sá podia ter logo dado vantagem à equipa do São Vicente. Ou seja, equilibrado e, na minha ótica, justo. Esta igualdade ao intervalo que se fazia sentir, quando se calhar não se estava à espera que houvesse um Nogueira da Regedoura tão atrevido no primeiro tempo. Mas tal aconteceu. É curioso que David Rocha fala mesmo de alguma intranquilidade que aconteceu devido a esse primeiro falhanço nesse minuto inaugural, que podia ter dado essa vantagem. Ficou a equipa com esse sentimento de intranquilidade que se fez sentir. No segundo tempo, eu parece que ao intervalo já começava a adivinhar, dizia que iriam haver golos para ambas as formações, e tal aconteceu. A equipa de Nogueira da Regedoura faz o primeiro, o São Vicente Pereira responde, volta a ir para a frente do marcador a turma de Santa Maria da Feira, e acho que depois esse 2-2 foi super importante, essa resposta por parte do São Vicente Pereira, que depois do 2-2 sentiu-se claramente que teve mais equipa, que teve mais soluções do banco, e acaba por conseguir chegar a essa reviravolta e conseguir vencer essa partida. Acho que entrada de Óscar Gomes, entrada de Luís Buena, mexeram com a partida. Zé Gonçalves e o próprio Diogo Sá, não estou a dizer que estiveram completamente impotentes na partida, mas estavam a perder um pouco a sua imagem, o seu brilho, e acho que as substituições deram outras características à partida e conseguiram galvanizar a equipa do São Vicente Pereira. Depois deixa-me só dar a nota para os destaques de Luís Pinto, mais uma belíssima exibição, 2 golos, o terceiro mesmo é após um pontapé de Paulinho de lés a lés, ganha após um ressalto também devido ao piso molhado, e faz o 3-2, um golo super importante deste jovem jogador, que está mesmo a ser um senhor reforço, vai ganhando mesmo a sua importância claramente na equipa de David Rocha. João Carvalho, é verdade que faz o primeiro golo com alguma sorte, mas depois assiste Luís Pinto para o segundo, também um bom destaque, e acho que é muito para aí. Sinceramente, na questão defensiva, senti um São Vicente Pereira ainda um pouco intranquilo, e não é fácil só os 2 golos, mas sentiu-se que o ADN conseguia penetrar e devido a algumas vasculações criar algumas situações de perigo. Acho que David Rocha fala mesmo na questão de afinar, e depois, já em resumo, olhando os resultados, Helder, porque é uma semana, uma 17ª jornada extremamente, extremamente positiva. O São Vicente Pereira partia no 5º lugar, para este 17º jogo, e 3 equipas perderam pontos, que estavam à frente dos vicentinos. Somente o Cucugens venceu, que é o primeiro claramente isolado. O Carregozense segundo perdeu, o Relâmpago empatou e o Lourosa B perdeu. Ou seja, o São Vicente Pereira salta para o terceiro lugar, sai do quinto para o terceiro, fica a 3 pontos do Carregozense, tudo em aberto. Está a ficar mesmo frenética esta subida, e olho que a equipa do Cucugens, e com esta vitória, penso que até fica a 10 do São Vicente. Penso não estar a fazer as contas erradas, já tem uma vantagem sobre o Carregozense, ou seja, está muito mais tranquila também no topo da tabela classificativa. E daí também as palavras de David Rocha a dizerem que não é só os 3 pontos, mas é também a importância de ter vencido nesta jornada, que foi difícil para essas equipas que estavam então nesse topo da tabela classificativa. Uma vitória da garra num grande jogo de futebol, parando também um vencido muito difícil de levar, como foi a equipa do ADN. Agora Vamos ver, estes reforços que também vieram acrescentar algo novo à equipa do São Vicente, como é o caso de Kelvin, como é o caso de Rafa, que hoje esteve indisponível, mas João Carvalho, são vários os jogadores, acho que trazem uma maior experiência a esta equipa, que tem muitas soluções. Eu acho que pode ter estado um dos códigos para esta vitória, que foi ter um banco superior em relação à equipa do Nogueira da Regedoura, e quem saiu continuou e manteve, ou até trouxe uma maior diversidade, uma maior qualidade, e acaba por vencer, eu diria, na minha ótima, com a minha ótica, com toda a justiça, porque não baixou os braços e fez por isso.
Sim, aqui na, só dar essa nota, aqui na AFA TV não está atualizado, mas confirma-se, são esses 6 pontos de diferença. O São Vicente Pereira soma 30 pontos, o Cujães 40, o Corrosense mantém os 33, portanto 3 pontos de distância para esse segundo lugar. Mas ainda focando um bocadinho no jogo, e só depois fazendo uma leitura daquilo que será a reta final deste campeonato, focando um bocadinho nesse jogo, surpreende-te o Nogueira Regedoura? Eu via o técnico do Nogueira a dizer que não havia petróleo para aqueles lados e que era uma equipa que praticamente jogava pelo amor da camisola, que não havia propriamente salários, eram os primeiros classificados das equipas que não eram candidatos. Surpreendeu-te a forma como se apresentou também no campo do Dr. Oliveira Santos?
Ora bem, já tinha acompanhado o jogo da primeira volta, uma equipa muito raçuda, com uma que joga com essa defesa de 3, a defender com 5, com 2 homens no meio, e depois com um trio de ataque. Sinceramente, na primeira volta senti essa raça e senti uma equipa difícil de bater, com bons atletas, e acho que fiz um bocado, foi muito nesta tónica, e acho que sinceramente até gostei mais da exibição aqui no estádio do Dr. Oliveira Santos, se calhar na questão defensiva nem tanto, mas sobretudo no ataque. Acho uma equipa que deu muitas dores de cabeça ao São Vicente Pereira, mas acho que já começa a ser um habitué para esta equipa do ADN. Parece que o nome diz tudo. Foi mesmo uma equipa com esse ADN, e tem sido ao longo, já olhando já para as últimas épocas. Penso que na última época até foi mais difícil garantir uma manutenção já numa fase final, mas acho que não me surpreendeu, porque já conheço alguns nomes de qualidade desta equipa, deste plantel. Agora, na minha opinião, e acho que até concordo, porque tem bons jogadores, é uma equipa difícil de bater perante esses candidatos que referiu Nuno Gonçalves, mas acho que é curto, e que com uma outra opção, aumentar o leque, poderia ser uma equipa ainda mais a ter em conta. Mas já está a fazer um campeonato extremamente interessante, e hoje acaba por sair derrotada, mas como disse Nuno Gonçalves, que apesar de tudo sai satisfeito também com a exibição, porque não foi fácil bater a equipa do São Vicente Pereira.
Vamos olhando agora um bocadinho para aquilo que é o campeonato. Como tu estava a dizer, a próxima jornada é a deslocação ao Relâmpago Nogueirense, portanto um jogo muito importante frente ao quarto classificado, precisamente com menos um ponto, com o São Vicente Pereira. Depois, olhando um bocadinho mais para a frente, vai receber o Argoncino, 11º lugar, e daqui por 3 jornadas então a deslocação a Sanguedo, e diria, Joel, a próxima jornada é, sem dúvida alguma, se calhar...
Importantíssima,
exatamente. Em frente a esse quarto classificado, como é que perspectivas esse jogo entre o Relâmpago e esse? É uma deslocação fora.
Olha, importantíssimo. Acho que diz tudo, importantíssimo. Isto já colocando, como se diz, toda a carne, ou todos os ingredientes para essa carne. Ora bem, para a próxima semana o São Vicente vai ao Relâmpago?
Dizer só isso, Relâmpago Nogueirense, depois tem 2 jogos mais acessíveis, Argoncilho e Sanguedo, e depois tem a recepção ao Carrosense. Portanto, são aqui 4 jornadas com 2 dos principais candidatos.
Sim, e depois do Carrosense penso que também começa a vir o São Roque, o Cucujães, ou seja, vão começar a aparecer essas equipas. Porque também já não falta muito para começar a pensar também no fecho. É verdade que ainda faltam algumas jornadas, mas olhando para a próxima, Heller, acho que é um grande jogo. É um jogo que, se o São Vicente vencer, alarga essa vantagem para a equipa do Relâmpago. Relembro que o São Vicente perdeu em casa, frente à equipa do Relâmpago. Quero dar uma resposta agora.
Duas deslocações fora e duas recepções em casa, já agora, dessas quatro equipas que estão no topo da tabela com o São Vicente Pereira.
Pronto, mas olhando já para este jogo, acho que quer dar uma resposta, quer ganhar uma vantagem perante agora uma fase que não tem sido a melhor desta equipa do Relâmpago. Eu relembro que já estive no primeiro lugar. Está numa fase mais intermitente e agora voltou a empatar nesta jornada perante a equipa do Ruanda. Está, como tu disseste, está nesse quarto lugar, está a um ponto, e claramente que é um jogo com todos os ingredientes, porque
pode ser importantíssimo.
Depois, dizer também que o Carregozense recebe o Lourosa B, ou seja, defronta-se o segundo com o quinto. E o Lourosa B é sempre
está a dois pontos de São Vicente Pereira e a 5 do Carregozense.
Ou seja, tem também este cariz para a 18ª jornada, estes confrontos que deixam alguma curiosidade como pode ser o desfecho. Agora, se o São Vicente Pereira convencer e vencer mesmo a equipa do Relâmpago, acho que é um grande passo. Estou curioso para ver esta jornada, Hélder, para depois ver efetivamente se ganha pontos ao segundo antes desses jogos, na teoria, mais acessíveis, com equipas que estão numa
quase no fundo da tabela.
Sim, numa fase ou numa posição mais modesta na tabela, não deixa de ser difícil. Agora, estes jogos aqui acho que têm esse cariz importante e a ver, vamos, frente à equipa do Relâmpago, se o São Vicente Pereira consegue, deixa-me te dizer, está na melhor fase da época. É o quinto jogo sem perder. É verdade que pelo meio dos empates, no entanto, nunca tinha conseguido um registro assim.
Três vitórias, dois empates, não é mal.
Vamos ver se consegue manter esse registro e, mesmo se caso até fique com uma vantagem já de 4 pontos para a equipa do Relâmpago, pode ser extremamente positivo mesmo a nível mental para os atletas.
Sim, a ver, vamos, pode ser uma jornada importantíssima o próximo fim de semana. Então, esse Relâmpago Nogueirense, São Vicente Pereira, também o Carregozense a receber o Lusitânia V, já agora o Cucujães a receber uma Sierra de Câmara, teoricamente o confronto mais acessível destes candidatos ali pelo topo da tabela. Nós vamos agora em direção à Zona Sul, mas não sem antes irmos primeiro ao espaço publicitário mais uma vez e depois regressaremos então para fazer o rescaldo desse derby que não correu da melhor feição para o Val.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de peladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
De regresso após o espaço publicitário.
E vamos a isso, Hélder, exatamente. Vamos a mais um derby, desta feita não é do município, mas é de dois vizinhos. A equipa do Avanca a receber então a turma do Centro Cultural e Recreativo de Valga, depois dessa vitória da equipa valguense na passada jornada perante a equipa do Bustos. Esperava-se que pudesse haver algum andamento, nem que fosse amealhar pontos. Já sabia que esta Avanca tem muitas caras novas, como disse o próprio Joca, está numa boa fase, a conseguir mesmo algumas vitórias muito, muito positivas, Hélder, mas tendo em conta o teu relato e tendo em conta as tuas intervenções, é uma vitória claramente justa da equipa do Avanca, que esteve sempre no comando do jogo, um Valga muito tímido. Poucas foram as intervenções e poucos foram os lances de real perigo para a equipa de Joca, que fala só que o relvado não é desculpa. O que é que achas que hoje falhou para a equipa valguense?
Bem, hoje é sem dúvida alguma muito mais fácil dizer o que é que falhou do que propriamente o que é que resultou dentro daquilo que foi a exibição do Valga, porque foi uma exibição muito pouco conseguida, numa fase em que até esperaríamos, depois dessa vitória na jornada anterior, que pudesse ser uma boa fase para o Valga. A verdade é que foi um jogo que não correu mesmo de feição. Uma equipa que se notou a Avanca com essa entrada de jogadores, apesar de jovens, apesar com alguma falta de cultura tática, como dizia neste caso o técnico Tiago, Moreira, mas o que é certo é que são jogadores estrangeiros, jogadores com muita qualidade técnica, com muito possantes, claramente com um ritmo que os jogadores valguenses não tinham, trouxeram dificuldades acrescidas ao Valga. Um Valga que, por iniciativa própria, por aquilo que foi a avaliação que Joca fez previamente sobre o encontro, decidiu apresentar um bloco muito baixo para tentar sair em transições rápidas e eventualmente em dois toques, como ele dizia, que tinha terminado ao longo da semana, para que a equipa pudesse eventualmente criar algumas dificuldades no reverso, no contrapé, relativamente ao banco, mas isso nunca se chegou efetivamente a suceder, não é? Portanto, porque muitas das vezes, ou por uma boa linha montada defensivamente por parte do banco, conseguia apanhar em várias ocasiões a equipa do Valga em posição irregular e em fora de jogo, outras vezes porque recuperava a bola, porque os jogadores do Valga tentavam sair a jogar e num relvado natural, que não estão habituados também a jogar, verdade seja dita, mas num relvado natural, contra uma equipa mais experiente, mais habituada a jogar no seu palco e com um campo mais pesado, mas de certa forma também que ganhava muita velocidade e não era propício a muito domínio de bola, a verdade é que o Valga, quando tentava estava a sair a jogar, quase sempre era abafado por aquilo que era a pressão alta do Abanca e perdia muitas bolas, sobretudo na zona do miolo do meio campo, com os jogadores do meio campo do Valga, muitas vezes a conceder essas recuperações de bola e em contrapés e com alguns erros aliados, obviamente, também defensivamente, quer defensivamente, quer a nível do processo de construção inicial, foi ajudando a facilitar a tarefa daquilo que foi o Abanca, que na primeira parte sai ao intervalo a vencer por 1-0, mas diga-se bem verdade que teve lá cerca de 3, 4 ocasiões para além do golo e podia perfeitamente ter chegado ao intervalo se calhar com uma vantagem um bocadinho mais ampla. Na segunda parte, neste caso, o técnico Joca tenta mexer, como faz duas substituições, faz entrar Sanches, faz entrar Bitinha, talvez porque estava a detectar exatamente essas debilidades na zona do miolo e queria incutir outro tipo de soluções, mas tem o condão de, mais uma vez, num erro de tentativa de construção, logo no início da segunda parte, portanto na pior altura possível, a frio, sofre um contrapé e Brahma, um dos reforços, Brahma Camará, do Abanca, aproveita muito bem nas costas após a solicitação de um colega que meteu logo a bola, mal fez a recuperação, não tremeu perante o Arthur que ainda tinha feito umas excelentes intervenções na primeira parte, mas na segunda parte esteve mais amparado e acaba por sofrer o segundo golo. A partir daí é uma Abanca que tem o domínio através de posse de bola sem acelerar muito, com o Valga a ser um bocado mais daquilo que eram as suas tarefas defensivas, mas sem conseguir criar grande perigo dentro e com pouco, muito pouco critério no último terço, nas vezes em que chegava, que não eram muitas as vezes, e sempre que o Abanca acelerava, a verdade é que criava algumas dificuldades na defensiva e voltam a aparecer mais uma vez os erros. Terceiro golo com falha de marcação de um livre de bola parada, em que aparece dois jogadores do Abanca a poder finalizar, acaba por ser Joca com o joelho a colocar a bola no fundo das redes, e o quarto golo, que é simplesmente um erro da palmatória, neste caso da forma como foi abordado o lance, até penso que foi Soares que tenta proteger a bola depois de um mau passe de Mikael, que tinha entrado na segunda parte, tenta proteger a bola, quase permite Pacheco roubar-lhe a bola, Pacheco também já tinha entrado na segunda parte, e depois vai tentar virar-se para a zona central, fazer um passe para Leandro Mendes e o passe sai curto, e Mikael rapidamente em velocidade corrige o erro no passe, sai muito bem em velocidade por entre dois defensores, fica encarado cara a cara com Arthur e de uma forma muito fria faz então o golo, mas foram várias vezes vários buracos, vários erros defensivos do Valga que se pagaram caros. Joca refere que o resultado acaba por ser um bocadinho demasiado penalizador para aquilo que o Valga produziu dentro de campo, mas eu acho que sinceramente que até se ajusta relativamente para aquilo que foi a produção de ocasiões de golo, e o que é certo é que se viu claramente a diferença de qualidade das duas equipas, com a Abanca que com estes incrementos, é verdade que ainda falta algum campeonato, falta aqui os 3 pontinhos, não é? 26, não sei se irá subir aí para a 6ª ou a 5ª posição e mesmo assim colar-se logo ali na 3ª, 4ª. A verdade é que, quem sabe, não começa a reabrir Vista Alegre, que no ficou no ar se teria perdido esta jornada, mas aí está, ainda não foi feita a atualização dos resultados, até porque o Morisquense tinha 2 golos, pronto, já não estamos propriamente na jornada, mas foi aqui alguma falha, já não sei o que se passa. Ah, pois, eu já estava uma jornada à frente. Desculpa, Joel, estava aqui, pronto. Na 17ª jornada, exatamente, a Moresquense aparece aqui com 2 golos. O Vista Alegre, vamos a ver se marcou algum ou não, porque aí está, não temos essa atualização para já de dados. Mas o que é certo é que se o Vista Alegre eventualmente perdeu e um Avanca a vencer fica 26, fica ali a 5 pontos do segundo lugar. E quem sabe também não começa a reabrir essa luta quando muita gente não estava à espera. Falava o técnico Tiago Moreira que era o objetivo da equipa era apenas jogar bem e depois logo se via a nível somar pontos, mas começa a ser uma equipa interessante. Até por causa destes incrementos, são jogadores claramente com qualidade, mesmo que tenha alguma falha na cultura tática, com um bocado mais de treino, um bocado mais de trabalhar e encaixe na equipa, pode ser uma equipa muito interessante para esta reta final do campeonato.
Hélder, olhando para este registro belga, eu pegava nas palavras de Joca, referiu mesmo a ti, dizendo que na Fortaleza ou nos jogos em casa era importante amealhar, vencer e depois fora de portas ir buscar um ou outro pontinho, poderia ser importante. O Valga perde 4-0 perante a equipa do Avanga, já no último jogo é verdade que foi frente ao segundo classificado, a equipa do Vista Alegre, mas também já tinha perdido por 3-0. Tem sido difícil para a equipa valguense discutir e disputar esses jogos quando são fora de portas? Tem sido mais difícil?
É verdade, Joca falava um bocadinho nessa questão da Fortaleza, sempre tem sido tradicional ao longo destes últimos anos. Já há uma evolução clara em termos do Valga, agora talvez finalmente estamos a ver algum retrocesso naquilo que é o processo de crescimento da equipa, porque acho que era o ano passado era uma equipa com mais soluções, e aliás isso também se reflete depois em ter um campeonato muito tranquilo em termos de tabela classificativa, ficar ali na 5ª posição. Este ano é uma equipa com menos soluções, muitas saídas, também é fruto do trabalho, da qualidade da equipa, fruto daquilo que é a pouca disponibilidade financeira do Valga para conseguir pagar efetivamente também salários a esses mesmos jogadores para que fiquem no plantel. E o que é certo é que é um Valga que mais uma vez à sua imagem, se já víamos isso, se bem que a época passada aliava isso a uma capacidade, pelo menos fora, também conseguir bons resultados, este ano vemos um Valga um bocadinho mais dependente daquilo que é os jogos em casa, porque o registo fora é extremamente negativo, muitos poucos pontos conseguidos ao longo da época para já, mas é um Valga que está efetivamente mais dependente daquilo que é o Sargassal. Não sei se talvez não só pela questão de ter mais apoio, mais falange presente nas bancadas a dar-lhes apoio todas as semanas, mesmo a claque e tudo, mas também pelo facto de a tal dificuldade de adaptação. Fala-se às vezes o contrário, que isto acaba por ser sempre assim algo irrisório, um bocado contrassenso, que é quem joga habitualmente em relevado natural quando vai jogar no sintético diz que tem dificuldades de adaptação, e quem joga habitualmente no sintético e vai jogar no relevado natural
isto também a forma super, terreno super pesado que estava de virar,
sim.
À chuva intensa.
Mas mesmo assim posso dizer, era um terreno pesado efetivamente por causa da chuva intensa e tudo mais, mas estava até em boa qualidade para a prática de futebol, não criou grandes poças nem dificuldade na bola, simplesmente a bola ganhava mais velocidade do que o habitual, como é natural, e claro, mesmo para quem está a correr lá dentro sente um bocadinho esse peso por causa da chuva que se fazia sentir, não é? mas até me surpreendeu pelo positivo a qualidade do terreno. Tenho dificuldade em ver outros rivais naturais, até estou a pensar eventualmente na Alvarense, se calhar o terreno não estaria tão bom estado, porque é um terreno quando vem a tempestade e é um bocado fustigado por esse mau tempo, e às vezes fica um bocado complicado jogar-se no Marcha Silva nestas situações, nestas condições, mas até me surpreendeu pelo positivo o Dovain, que até estava a permitir com alguma facilidade, até sobretudo a equipa da Avanca conseguir tocar a bola e tudo, mesmo com alguma maior dificuldade quando tinha que jogar um bocado passos mais no risco, mais longos, porque fugia um bocadinho mais ao controlo, mas ainda assim aguentou-se relativamente bem para aquilo que poderia ter sido efetivamente os resultados destes intempéries. Mas é tal questão, não sei, passou muitas vezes, sai do seu sintético, tem que jogar com estas equipas que muitas delas também têm roubados naturais, também pode haver essa dificuldade acrescida, está mais habituado ao sintético a jogar no Sargassal, as dimensões do campo Eu penso que isso também teve algum efeito, porque o campo do Benfica, efetivamente, em termos de dimensões, é um dos campos grandes. Até me arriscaria a dizer, aqui na zona em concreto, é capaz de ser, em termos de, dentro daquilo que é os limites legais previstos para os campos, um dos maiores campos em termos de jogo. Portanto, temos mais terreno para percorrer. No Sargassal, o campo é um bocadinho mais pequeno, também pode ter tido alguma influência, não é? Portanto, relativamente àquilo que foi a performance, mas é como eu te digo, Joel. São várias as conjugações. Claro que jogar em casa é sempre mais positivo, porque habitualmente, salvo raras exceções, tem mais falanges de apoio do que a equipa adversária. Tem a questão de estarem habituados a treinar naquele campo, estarem habituados a jogar naquele tipo de condição de tapete relevado, isso pode ter muitas implicações, muitos fatores eventualmente a ser ponderados, mas é sem dúvida alguma neste ano, sobretudo nesta época, um Valga que se nota claramente que está cada vez mais dependente daquilo que são os resultados que faz em casa.
Eu fazia-te uma última pergunta, Hélder. Se há pouco falávamos da jornada positiva que foi para a equipa do São Vicente Pereira, aqui é mesmo o revés, porque há pouco olhava para os resultados e o Bustos venceu, o Santandré também venceu.
Sim,
ou seja, as contas ainda ficam mais difíceis para a equipa valguense, que saltou do último lugar na última jornada depois dessa vitória
perante e volta
e fica com 3 pontos de desvantagens. Em resumo geral, tu hoje fazias esta pergunta, vai ser difícil. O Joca dizia, enquanto matematicamente for possível, é sempre na luta, mas olhando para tudo, é um Valga com muitos jovens, que é verdade que tem 3 ou 4 elementos que vão dando essa experiência, mas parece por vezes que é curto.
Sim, vai acabar por ser pena se efetivamente o Valga não conseguir, mas posicionou-se infelizmente a jeito, não é? Portanto, e como tu dizes, está agora com uma desvantagem de 3 pontos para o Bustos, ou eventualmente não sei se é tanto, mas é possível que esteja, mas para o Santandré, por exemplo, que é o lugar que foge à despromoção, com esta vitória Santandré, já estamos a falar 5 pontos, portanto, acaba por ser muito penalizador. É verdade que não sabemos o resultado do Calbão, que também é outra equipe que ainda está ali, que pode ser eventualmente alcançável, não é? Portanto, e que poderá aqui eventualmente trazer outras sensações. Um Valga que na próxima jornada vai jogar com o Pinheirense, não é? Portanto, com o 7º classificado, portanto, também não tem tarefa fácil, e portanto vai ser sempre jogos complicados, independentemente de jogar no Sargassal, mas o que é certo é que tem que começar, efetivamente, Joca falava nessa questão de se ganharem os jogos em casa, fazerem os pontos em casa, que era perfeitamente possível. Mas estamos na 17ª jornada, vai haver 26 jornadas, faltam 9 jornadas para o final. Estamos a falar de cerca de 27 pontos ainda para se jogar, mas a margem de erro começa a apertar, começa a ser cada vez menor, porque se o Valga tem essa capacidade de conquistar pontos, como nós vimos esta jornada sobretudo, quer o Bustos, quer o Santandré, também tem essa mesma capacidade. Portanto, vai ser interessante, efetivamente. Pronto, ainda teria que ver se, por exemplo, até ao final do campeonato ainda vai haver duelos diretos com estas equipas, por exemplo, onde poderá também ganhar pontos claramente diretos se conseguir bons resultados, e pode ser jogos decisivos. Mas é um Valga que se pôs um bocadinho a jeito, está a recuperar paulatinamente, está a estabilizar-se um bocadinho mais, mas ainda se nota que é a margem é muito curta. Portanto, não há muita capacidade para mexer muito, e a equipa não tremer em termos na capacidade qualitativa de jogar, e sinceramente, esta fase é uma fase sempre muito complexa, em que várias equipas, até para tentarem fugir essa mesma despromoção, vão eventualmente tentar e buscar um jogador aqui ou colar que possa fazer essa diferença, como vimos no caso do Avanca, foram logo 5 de uma sentada, que estão agora a fazer a diferença também naquilo que são as prestações da própria equipa. Mas pronto, mas é que para terminar relativamente àquilo que é a tua questão, vai ser muito complexo, vai ser complicado, não são muitos pontos ainda para disputar, enquanto for matematicamente possível é verdade que se deve sonhar. Vai ser uma pena se o Valga não conseguir, porque estava claramente numa trajetória de crescimento e podia até ter aqui um revés, mas não ao ponto de ser um revés que lhe faça regredir em termos de competitivos, no sentido de regressar à segunda divisão distrital. Acho que depois tem capacidade de, para subir efetivamente logo a seguir, mas terá uma dificuldade ainda mais acrescida de captação de alguns atletas militando numa segunda divisão distrital. Portanto, vamos ver. Vai ser certamente uma tarefa muito complexa, com o Valga a precisar começar a pontuar e, sobretudo nos jogos em casa, tentar esses bons resultados para ver se consegue sair desses lugares mais complexos. E a verdade é que o calendário também, pelo menos nos próximos jogos, não é muito apetecível. Tem essa deslocação também ao Bolonguense, que está na terceira posição. Deixa-me só ver aqui mais algumas jornadas à frente, e a verdade é que estava aqui à procura até ver se encontrava onde é que anda a Gafanha Sade. Portanto, exato, portanto, não são jornadas nada fáceis de que se avizinham. Tem essa recepção pinheirense e depois uma dupla deslocação fora.
Sim, mas é importante agora regressar às vitórias
e aos pontos. Não vai ser fácil, mas esperemos que seja possível já na próxima jornada. Sim,
exatamente, Helder, que seja possível, e sem mais demoras passaremos também a algo que está negro, voleibol.
É, exatamente, vamos já ao voleibol a seguir ao espaço publicitário.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jussá apoia o desporto. Passe de letra. Voleibol.
Exatamente, voleibol. Falar só primeiro do resultado feminino, que não foi positivo. Derrota perante a equipa do Vila Condense por 3-7-0, 25-23, 25-15 e 25-18. Mantém-se também num lugar de descida, Hélder. E virando já as hostes para os masculinos, um jogo super importante, sétima jornada da segunda fase, Série A2, Liga 1 na Seguros. Muito foi falado pela comunicação da equipa dos morizense devido a esta importância desta partida. Se os moris vencesse, poderia mesmo saltar a alguns lugares e colocar-se numa situação mais confortável. A verdade é que perde por 3-7-0 perante a equipa da Ala Nuno Álvares Gondomar, 26-28, 18-25 e 22-25, e a situação fica mesmo muito difícil.
É verdade, fica muito complicada porque está neste momento na penúltima posição da tabela classificativa. É verdade que ainda tem que jogar com o Santo Tirso, ainda terá que jogar também com o último classificado, e poderá aqui eventualmente almejar, nem que seja pelo menos esse terceiro lugar a contar do fundo da tabela, para entrar num play-off, mas nunca vai ser fácil, porque tradicionalmente quem entra nesses play-offs, na maior parte das ocasiões, acaba mesmo por descer para cima. Já não está dependente de si próprio, está dependente daquilo que os adversários diretos, neste caso diretos, ou seja, o Samamed e também o próprio Ala de Gondomar, mas o que é certo é que para essas duas equipas são já dois jogos de diferença e já não há muitas mais jornadas para disputar. Estamos mesmo na reta final, e tudo indica que dificilmente, a não ser
restam
que...
três jornadas. Vai ao Oeiras,
tem o Oeiras, que é o último
Tirso,
classificado,
e vai ao Samamed.
E o Samamed, portanto, é importantíssimo conseguir, pelo menos para acalentar, ainda conseguir essa manutenção direta, ou pelo menos
está muito
conseguir,
difícil.
Exatamente, conseguir a manutenção e ter esse lugar de acesso, precisa de ganhar frente ao Santo Tirso, de ganhar frente ao Oeiras, sem dúvida alguma, que esse aí é obrigatório, e esperar ganhar também o Samamed, para ultrapassar eventualmente o Samamed na tabela classificativa, porque está a dois jogos, quer do Samamed, quer do Ala Gondomar. E portanto, não é nada fácil essa tarefa para os moris, está-se a pôr a jeito. Em casa, este jogo foi acaba sendo um zero muito pesado. Eu acredito que a equipa tenha ressentido bastante dessa derrota no primeiro set, da forma como foi na negra, 26-28.
Teve um set point.
Exatamente, chegou a ter um set point e estar na frente e tentar dar um passo de confiança para aquilo que era o jogo. Não aconteceu, se ressentiu-se bastante. Aliás, o segundo set também é explicativo relativamente a isso. Acaba por ser o parcial mais desequilibrado. Depois ainda tenta uma reação, mantém o terceiro set algo competitivo, quase até à entrada dos 20 pontos, e ali com alguns erros que não se pode cometer, acaba por permitir que o Algon Mar se distancie e sinta em si mesmo aquilo que pode ser eventualmente uma descida de visão. Que é...
Eu fazia-te essa pergunta, Helder. Estamos mesmo a fechar também o nosso passo de letra. Quem diria? Um histórico como o Osmoriz, que há duas épocas venceu a Taça de Federação à equipa do Sporting. É verdade que já se previa que era uma época difícil perante as condições financeiras, mas nunca ninguém diria que nesta fase estava na posição tão complicada e com uma descida de divisão mesmo na mira.
Pois, nunca ninguém diria que sabíamos perfeitamente as dificuldades financeiras, mas esperaríamos sempre que pelo menos desse para essa mesma manutenção, com maior ou menor dificuldade. Mas a verdade é que isto, sendo um bocadinho direto e não tendo muito tempo, isto é um acumular de erros, de opções, de outros anos, de más opções, que é de gestão de diretiva, que é de gestão financeira, que acaba por depois relegar o clube por uma situação de dificuldade extrema, como foi o caso de estar abraços com uma situação de insolvência e agora com uma recuperação, e depois isso refletiu-se também na própria composição do plantel, que é um plantel muito curto, e a questão dos Moris não é não ter alguma qualidade dentro daquilo que é o plantel, dentro daquilo que é o seu 6, se tiver a jogar o seu
agora
seu
nível, já tem Rafa Santos.
Sim, agora tem Rafa Santos, mas é o Rafa Santos que nunca consegue estar ao ritmo normal, porque vem de uma longa paragem, longa lesão,
e mesmo o momento
sim da equipa também, de falta de confiança, e não é só tinha que ser um Rafa Santos já com um outro ritmo para realmente conseguir levar a equipa um bocadinho às costas. Isso não aconteceu, infelizmente. Estivemos quase uma época inteira com o treinador adjunto a ser a segunda opção do banco. Portanto, diz tudo daquilo que foi o planeamento desta época. Muitas dificuldades, muitas limitações, começa-se a ressentir na equipa. A equipa cada vez acredita menos em si, e está à vista esse penúltimo lugar, e à vista algo histórico, que é a descida da primeira divisão, já há longos anos que militava na primeira divisão com grandes resultados, como tu disseste, quer na Taça de Federação, quer estar a disputar anos consecutivos com o Castelo de Maia há uns tempos atrás, esse título de campeão, quer estar a conquistar a Taça de Portugal. Portanto, um clube histórico, um clube com grande formação de qualidade, com não sei quantas equipas de formação a ser sempre campeãs nacionais. E portanto é uma tristeza enorme ver um estado em que está esta equipa séder, que é simplesmente um reflexo, infelizmente, de alguma má gestão de outros anos, que agora está a refletir-se. Mas vamos ver. Enquanto a esperança não morrer e for possível, esperemos que nestas três últimas jornadas saia tripas coração, como se costuma dizer, e os Moris ainda consigam pelo menos manterem aberto, pelo menos com esse play-off de manutenção, essa luzinha ao fundo do túnel. Mas serve de aprendizagem.
Exatamente, uma luz ao fundo do túnel. Esperemos então que consiga amealhar três vitórias para esperar algo diferente, e que não seja essa descida da divisão direta, Helder. Penso que ainda temos tempo vamos para ir ao nosso MVP.
É, o MVPzinho. Vamos lá a isso, então, Joel.
MVP, Rádio AVFM do Jogo.
Neste caso não é um MVP do jogo, é um MVP mesmo do fim de semana. E Joel, sem grandes demoras, quem é o teu MVP este?
Olha, vou acabar por atribuir a Everton. Dois golos para dar a vitória perante o derby frente à equipa de Moris. Já tinha marcado nesse jogo frente à equipa do União de Lamas. E é também um regresso importante do brasileiro aos golos e deste maior dinamismo do Overense. E por isso o MVP semanal é Everton.
E eu ia para ir na mesma direção, Joel, mas vou acabar então por... dividir o mal pelas aldeias. Vou dar a Luís Pinto, que também faz um bicho, foi importantíssimo também nessa vitória São Vicente Pereira, e por isso é o meu MVP para partilhar. Depois vamos ver qual é o MVP do, neste caso, do Pedro Silva ao longo da semana. Quanto ao passo de letra desta semana, é tudo. Esperemos que tenham gostado. Passo foi o rescaldo com Helder Ferreira e João Magina.
Um esportiva.
Feliz aniversário para a continuação para o Pedro, que não está cá presente. Para a semana haverá mais esporte na Rádio
futebol,
AVFM.
Basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho. We'll be right back.